passar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga e boa de prosa! É bom estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo dicas para o seu trabalho no campo, não é mesmo, Ilka? Ilka, alô, tá me ouvindo?
Ah, sim, Dilson, é que eu estava aqui meio distraída olhando as fotos das minhas férias. E sabe de uma coisa? Elas têm a ver com o assunto do programa de hoje.
É mesmo? Mas como assim? Peraí, passa aqui, deixa eu dar uma olhadinha.
Olha só, este aqui é o meu tio próximo a um parreiral de uvas Niágara. Ele tem em sua propriedade um vinhedo doméstico.
Ah, sim, agora entendi. Pois o assunto do programa de hoje é como implantar um vinhedo doméstico. Mas me conta, Ilka, você aproveitou para saborear muitas uvas por lá?
Claro que sim. Elas estavam uma delícia. E eu até fiquei pensando em ter um parreiral na minha casa. O que você acha, Dilson?
É uma excelente ideia, Ilka. E bem fácil de executar, sabia? É só tomar alguns cuidados.
Ah, é? Que cuidados são esses?
Estar atento, por exemplo, na hora de escolher a variedade de uva, de definir o sistema de condução do parreiral e ao determinar o tamanho da cova, entre outros detalhes.
Mas o que exatamente eu tenho que observar na hora de tomar essas decisões?
Bem, para falar mais sobre o assunto, estão aqui os colegas da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. Alô, minha gente da terra da uva no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir com atenção aí o pesquisador Samar Velho da Silveira e a colega Annelise Sulzbar.
É isso aí, Dilson. Então deixa eu começar com a pergunta para o pesquisador. Samar, existem semelhanças e diferenças entre a instalação de um parreiral doméstico e um parreiral comercial?
No parreiral comercial, normalmente se visa o lucro e se demanda um grande investimento em termos de dinheiro. E também no parreiral comercial, ele demanda áreas maiores. Já no parreiral doméstico, ele visa o lazer do viticultor, a produção de frutas de qualidade para a família e normalmente ele é realizado em pequenas áreas e não demanda um planejamento maior.
E a videira, hein? Pode ser plantada em qualquer região do Brasil?
Considerando o clima do nosso país, tem-se como os estados de preferência para a produção da videira os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, onde ocorre frio na época de inverno para satisfazer a questão da hibernação da videira. Além disso, nós teríamos algumas micro-regiões, onde são regiões de maior altitude, que ocorrem nos estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, onde também se pode cultivar a videira. Fora desses locais, a videira ela só pode ser cultivada dentro de um sistema comercial, porque em regiões de clima quente, como as que ocorrem no Nordeste e no Norte do nosso país, há a necessidade de maiores tratos culturais e de um manejo da irrigação que não é viável do ponto de vista de um parreiral doméstico.
Então é mais fácil e mais recomendado ter um parreiral doméstico se você mora em regiões mais frias do país.
Mas será que a gente pode cultivar qualquer variedade de uva?
Para conferir esta e outras informações, vamos ouvir a conversa da colega Annelise com o pesquisador Samar.
Um dedo de prosa.
Quais são as variedades de videira recomendadas para o parreiral doméstico?
Se nós levarmos em conta que as variedades americanas, como Isabel, Concord, Niágara Branca e Niágara Rosada, têm uma maior rusticidade e demandam uma menor quantidade de aplicação de produtos químicos, essas seriam as variedades mais indicadas. No entanto, se o viticultor optar pelo plantio de uma variedade fina de mesa, como a variedade Itália, por exemplo, ele também pode, mas ele tem que ter a consciência de que esse tipo de variedade exige mais tratos culturais e um conhecimento tecnológico maior da cultura.
Pode-se plantar qualquer tipo de muda de videira?
É importante que o viticultor compre suas mudas somente de viveiristas registrados no Ministério da Agricultura e que sejam reconhecidamente idôneos na região. Também é importante adquirir muda de raiz nua, porque pode-se observar nessas a incidência ou não de pragas e moléstias. E também observar a presença de pelo menos 3 raízes principais. Também deve-se observar na muda a existência de uma distância de no mínimo 15 cm entre o colo da planta e a região de enxertia, sendo que entende-se por colo da planta a região de intersecção entre as raízes e o caule. E por fim, observar a existência de uma boa soldadura na região de enxertia.
Qual o sistema de condução mais indicado?
Para cultivares americanas, pode-se adotar o sistema latada, que é aquele sistema na horizontal, também chamado de caramanchão. Por quê? Porque esse é um sistema que propicia boa produtividade. No entanto, é um sistema que requer uma boa poda de inverno para evitar o sombreamento dos ramos. Para cultivares de uva fina de mesa, pode-se adotar o sistema de latada descontínua ou o sistema em Y, que é um sistema mais na vertical e que propicia um efeito estético bastante aprazível.
É necessária a realização de algum tratamento do solo antes do plantio?
É importante que 4 meses antes do plantio se realize uma análise de solo para verificar os níveis de pH, macro e micronutrientes. E dessa forma, com a orientação de um engenheiro agrônomo, realizar então a adubação para correção destes níveis.
Qual o tamanho mais indicado para a cova?
Em solos argilosos ou que nunca foram trabalhados anteriormente, o ideal é abrir uma cova de 60 cm de largura por 60 de comprimento por 60 de profundidade, ou seja, uma cova de 60 por 60 por 60, porque dessa forma se propicia um bom desenvolvimento das raízes. No entanto, para solos mais arenosos, pode-se abrir uma cova menor, ou seja, de 30 por 30 por 30.
Quais são os cuidados a serem tomados no momento do plantio?
É essencial retirar o plástico que envolve a muda e, no momento do plantio, cuidar para que a muda fique 5 cm acima do nível do solo, porque com a irrigação posterior, essa muda vai sofrer um rebaixamento. Também é importante irrigar a muda logo após o plantio e realizar o tutoramento, ou seja, a colocação de uma taquara rente ao caule principal da muda e fazer então o amarril para que essa muda cresça na vertical.
Então é isso. As variedades indicadas para vinhedos domésticos são aquelas mais adaptadas à região onde o parreiral for implantado.
E você deve dar preferência para as uvas de mesa comuns, as cultivares americanas, tais como a Niagara, a Concord e a Isabel.
É que as variedades finas de mesa, como a uva Itália, por exemplo, exigem mais tratos culturais e que você conheça melhor a cultura.
Agora vamos fazer uma pausa para ouvir uma daquelas receitas de dar água na boca.
Hoje você vai aprender como fazer um bolo de uvas pretas, ideal para um lanchinho a qualquer hora do dia. Anote aí.
Pitacos da Hora.
Olá, amiga dona de casa. Lápis e papel na mão para anotar a receita de bolo com uvas pretas. Vamos aos ingredientes. Para fazer a massa, você vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de amido de milho, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 700 gramas de uvas pretas lavadas, secas e cortadas ao meio sem as sementes, 100 gramas de margarina e 3 gemas. Os ingredientes para o molho são 200 gramas de uvas pretas lavadas, 1/4 de xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água e 1 colher de sopa rasa de amido de milho. Comece fazendo a massa. Em uma batedeira, bata as gemas, o açúcar e a margarina até formar um creme. Depois disso, você deve peneirar em um recipiente os ingredientes secos, ou seja, a farinha de trigo, o amido de milho e fermento em pó. Vá adicionando aos poucos os ingredientes secos na batedeira, alternando com o leite. Logo após, unte uma forma em farinha mesma. Disponha a metade da massa na forma, cubra com as uvas, coloque a outra metade da massa e leve para assar em forno médio pré-aquecido. Enquanto isto, faça o molho. Coloque as uvas no liquidificador com a água e bata até a mistura ficar homogênea. Peneire o líquido e leve ao fogo com açúcar e o amido de milho. Espere a mistura engrossar levemente. Deixe esfriar. Pronto! Utilize este molho para regar os pedaços de bolo na hora de servir e bom apetite!
Que delícia! Vou enviar hoje mesmo essa receita para minha tia. Ela vai adorar, eu creio.
Sei, você quer ser convidado para experimentar o bolo de uvas pretas, né, Dilson?
Quando minha tia me convidar para um cafezinho, eu te chamo para ir junto, tá?
É, oba! Então, enquanto esse convite não chega, vamos ouvir as últimas recomendações do pesquisador Samar sobre a implantação de um vinhedo doméstico.
Vamos nessa! Afinal, aquela conversa da Annelise com o pesquisador Samar ainda não terminou.
Quais são os cuidados iniciais após o plantio da muda?
Deve-se manter a muda sempre livre de ervas daninhas para evitar a competição por água e nutrientes, bem como realizar o controle das formigas. Também é importante a prática da irrigação, ou seja, irrigar as mudas pelo menos 2 vezes por semana, caso não haja chovido. Também é importante revisar periodicamente a muda quanto ao tutoramento e ao surgimento de novas brotações. Essas novas brotações que surgem no caule, elas devem ser retiradas, pois elas diminuem o crescimento na vertical da muda, que é o que se deseja. Também é importante a realização de tratamentos fitossanitários para o controle de pragas e doenças, sendo que para isso sempre é importante consultar um agrônomo.
Para tirar suas dúvidas sobre como implantar um vinhedo doméstico, você pode ligar para a Embrapa Uva e Vinho.
Anote aí o telefone, DDD 54. 3455-8000.
Fácil, né? Mas mesmo assim eu vou repetir. 54 é o DDD. 3455-8000.
E você também pode ligar de graça para
0800-646-1160.
Agora, amigo ouvinte, acompanhe com a gente as informações da Juliana Escobar e sua convidada sobre a criação de cooperativas.
Ao pé do ouvido. Hoje temos orientações para nossos ouvintes sobre cooperativismo. Sendo um cooperado, você tem condições de ampliar sua produção e de atingir outros mercados, além de conseguir vender seus produtos por preços melhores. Se ainda não existe uma cooperativa agrícola aí no seu município, você pode se juntar com outros produtores e criar uma. Saiba como com nossa entrevistada de hoje, Andréia Pinheiro. Ela é coordenadora do Núcleo de Constituição e Registro do SESCOP de São Paulo. SESCOP é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo.
Primeiro, para constituir uma cooperativa é necessário ter no mínimo 20 pessoas físicas. É interessante que esse grupo se reúna, elabore uma proposta de estatuto e, após a elaboração dessa proposta, que venha, então, realizar a Assembleia de Constituição. Então, esse grupo, na verdade agora cooperativa, eles vão ter que arquivar seus documentos na junta comercial do seu estado. Depois que for arquivado e que sai, então, o número desse arquivo, vai ser feita inscrição na Receita Federal, onde vai ser, então, emitido o CNPJ dessa cooperativa. Se essa cooperativa, como por exemplo do ramo agro, ela vai ter então circulação de mercadoria, vai ter que ser feita a inscrição estadual e também solicitar autorização na prefeitura. E após todo esse processo, é solicitar o registro na sede do seu estado.
E a Andréia tem uma última recomendação.
Nos primeiros passos, eu até oriento que esse produtor procure uma unidade estadual da CB, que eles vão estar realmente prontos para poder atendê-los.
Obrigada, Andréia. E aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigado, Juliana. E é com essa última participação que a gente se despede de você, minha amiga ouvinte, meu amigo ouvinte.
Continue ligado nessa emissora e não perca o próximo programa. Até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Produção Nilo Falcão. Roteiro Annelise Susba e Juliana Escobar. Locução Ilco Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.
Acompanhe o Prosa Rural e confira novas dicas para melhorar a vida no campo. No programa seguinte, vamos falar sobre o controle da mosca dos estábulos. Eu espero você aqui nesta mesma sintonia. Até lá!